através do Estado de Estado da Junta do Desporto, esteve aqui presente, apresentou esta iniciativa. O Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, é o relator e compete-lhe a ele apresentar o competente parecer, neste caso o projeto de parecer, o que fez, e eu dou-lhe a palavra para, caso queira, poder fazer uma síntese desse mesmo parecer. Recordo a todos os Srs. Deputados que, a partir deste momento, a nossa sessão está a ser gravada, como acontece com todas as fases do processo legislativo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e votos de um bom ano, 2009. Com efeito, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 238/10, que estabelece um novo regime jurídico de luta contra a dopagem no desporto. Portanto, já existe um regime jurídico, completo por alguns diplomas, que esta proposta de lei se propõe agora a substituir. Temos todos presente que no passado mês o Sr. Secretário de Estado esteve presente, no Secretário de Estado da Juventude do Desporto esteve presente em sede da Comissão para um debate acerca desta iniciativa, que os diferentes grupos parlamentares tiveram ocasião de levantar um conjunto de dúvidas e de questões relativamente a esta iniciativa. A iniciativa aparece assim sustentada pela parte do Governo como sendo justificado pela existência de uma nova versão do Código Mundial Antidopagem aprovado durante a 3ª Conferência Mundial da Agência Mundial Antidopagem. E nesta iniciativa o Governo revoga um conjunto de legislação, designadamente o Decreto-Lei 183/97, a Lei 152/99, o Decreto-Lei 192/2002 e ainda o artigo 5º do Decreto-Lei nº 390/91, substituindo tanto o atual regime jurídico de luta antidoping por um novo regime. Neste diploma que o Governo apresenta à Assembleia da República propõe-se, para além de uma alteração em termos orgânicos da Autoridade Antidopagem de Portugal, a ADOP, propõe-se ainda a acrescentar ao leque de situações que originam uma sanção criminal, mais uma situação designadamente a tráfico de substâncias ou métodos proibidos, e também procede ainda ao agravamento de algumas sanções. O parecer está relativamente factual relativamente àquilo que o Governo apresenta e sintético. Na parte da opinião do relator, permito-me relembrar algumas questões que, por um lado, já eram alertadas na nota técnica que foi feita relativamente a esta proposta de lei, designadamente a informação que o Governo acrescenta de que terão sido ouvidos os órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, informação essa que a Assembleia da República e esta Comissão não dispõem diretamente, isto é, qual é que terá sido o parecer, a opinião destes órgãos das regiões autónomas relativamente a esta matéria. Por outro lado, na nota técnica também é sugerido, e coisa que na parte da opinião do relator eu acompanho em termos da necessidade de se vir a proceder durante o processo de especialidade à consulta, designadamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas também ao Conselho Nacional Antidopagem, deixando ainda aberto, penso que se deve ponderar a possibilidade de se ouvir um conjunto de entidades, são elencadas algumas na nota técnica, e pelo número elevado que possa vir a ser deste número de entidades que se venha a entender que se deve ser ouvidas, e eventualmente deve ser feito através de uma audição pública, que as congregue todas num único dia, para não tornar o processo demasiado longo. Ainda nesta parte do parecer, permito-me alertar para a situação que não é nova nesta Comissão, de existência de um projeto de lei que aqui baixa, mas contém disposições de natureza penal, e como tal parece-nos que seria positivo que pudesse beneficiar de uma opinião e de um parecer da parte da primeira Comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, que tem competência para tratar com estas matérias. Foi, aliás, o que aconteceu com o projeto de lei 320/10, que também, precisamente sobre a mesma matéria, combate à corrupção e defesa da verdade esportiva, que foi apresentada pelo PSD e que foi, inclusive, aprovada nesta legislatura, dando origem à lei número 50 de 2007, que baixou à Comissão de Educação, mas que também contou com o contributo da parte da primeira Comissão. Relativamente às conclusões, Naturalmente, o parecer é de que a proposta de lei se encontra em condições de ser discutida na Generalidade e votada na Generalidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. Está em apreciação o parecer. Sr. Deputado Luísa Salgueiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para desejar ao Sr. Presidente e a todos os colegas um bom ano. E apenas uma breve nota. Eu tive apenas neste momento acesso ao documento, ao parecer do Sr. Deputado, e portanto estive mesmo agora, só acabei de ler, não tive a oportunidade de ver com mais cuidado, mas suscita-me aqui uma dúvida, que me parece que há aqui alguma incompatibilidade entre os considerandos e o parecer, porque o Sr. Deputado começa por dizer, na parte da opinião do relator, que não foi cumprido o artigo 124 do regimento, por não ter sido entregue pelo Governo a documentação prevista no número 3. Ora, isso parece-me que pode não nos permitir votar a conclusão que diz que foram cumpridas todas as normas regimentais aplicáveis. Não é? Portanto, não sei se nós poderemos votar isto nestas condições. Por outro lado, apreciando aquilo que é proposto aqui, parece-nos que ouvir as entidades que estão envolvidas nesta matéria, já em sede de especialidade, que será avisado e oportuno, embora não nos pareça que se deva repetir a audição das entidades que até fazem parte de organizações do Executivo, como seja, por exemplo, o Conselho Nacional Antidopagem. Mas isso penso que depois teremos oportunidade de, quando agendarmos essa audição, aqui analisarmos a proposta de entidades a convidar. Por outro lado, não sei se é lá perceber, mas não ficou bem claro para mim se o Sr. Deputado Relator propõe que seja ouvida a primeira comissão neste momento, ainda em sede, portanto, nesta fase, antes do dia 22, esta iniciativa legislativa já está agendada para discussão em plenário para o próximo dia 22. E eu não sei se teremos condições para cumprir este prazo ouvindo a primeira comissão. Independentemente da questão de substância, em termos de forma, não sei se é possível, se é execuível esta proposta do Sr. Deputado Relator. E, portanto, colocava estas reflexões, nem são bem dúvidas, antes de podermos votar o documento que aqui nos apresenta.
Muito bem. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, no que diz respeito à mesa, a parte 2 é a opinião do relator. Portanto, o relator pode, na parte 2, dizer o que entender, que vincula exclusivamente o relator, ou os três deputados que se quiserem associar ao parecer do relator. E, portanto, esse assunto está. Aquilo que vincula à Comissão é a parte 1 e a parte 3, ou seja, os considerandos e as conclusões. E nas conclusões, o que nos é proposto é que seja aprovado e que dizer que tem condições de ser discutido em plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, se considerasse oportuno, eu colocava ao Sr. Deputado relator a questão, se era se pronunciar, não sei se analisou ou se ponderou ou não esta questão, se nos quereria explicitar para nós podermos conhecer melhor aquilo que está subjacente à sua opinião enquanto relator.
Tem a palavra o Sr. Deputado. Eu não sei se há mais algum dos colegas que quer colocar alguma questão. Não. Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão de não ser cumprido o previsto no número 3 do artigo 124, eu penalizo-me porque não cheguei ao fundo da questão de saber se o facto de não ser cumprida esta norma se impede a subida a plenário. E, de facto, devia ter aprofundado essa questão. Eu também não disponho dessa informação e penalizo-me por esse facto, porque, de facto, se assim for, de facto, não poderá subir a plenário. Eu não tenho a certeza, não cheguei ao fundo desta questão e deveria tê-lo feito. Em relação à outra questão de ser ouvida a primeira comissão, neste momento eu também estive a dar volta ao regimento, a ver se percebia sequer se seria possível na vigência do anterior regimento, e a situação que eu referi, designadamente em relação ao projeto de lei 320/10, que foi na vigência do outro regimento, penso que havia alguma flexibilidade, seria possível fazer isso. Neste momento, com este regimento, pelo menos antes da Generalidade, também tenho dúvidas que tal seja possível, a não ser por decisão do PAR, do Presidente da Assembleia da República. E, portanto, também não sei de que forma, eu deixei aqui esta minha preocupação, por entender que seria benéfico para o resultado final do projeto, mas também em termos regimentais não sei como é que poderemos ultrapassar esta questão, se depois da Generalidade também será possível pedir a opinião da primeira comissão.
Srs. Deputados, a cultura da nossa Comissão no que isso diz respeito é o seguinte. Após a baixa Comissão para debate e apreciação na especialidade de um determinado projeto, nós aí disputamos vários processos. Um de solicitação do debate público e de contributos públicos através do site da internet. Segundo, de solicitação de contributos a uma base de dados que nós temos de pessoas ou de entidades relacionadas com o tema que está em discussão, seja ele, neste caso, o desporto, e podem ser solicitados outro tipo de contributos, designadamente à primeira comissão ou a outra comissão. É preciso é que o nosso prazo para debate e apreciação na especialidade comporte esta situação, mas, digamos, quem trabalhou em limites tão comprimidos, o regime jurídico e o ensino superior, de certeza que também consegue trabalhar este diploma. Portanto, há condições para esse efeito. A minha única dúvida, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, é formal, é se não gostaria que as conclusões tivessem só uma conclusão, que fosse o ponto 3. Veja lá. Eu acho que era mais enxuto.
Enfim, contas é o que interessa, não é?
O 1 e o 2 verdadeiramente são mais considerantes do que conclusões, não é?
Não me oponho.
Não é? Aliás, está lá nos considerantes, se não me falha a memória.
Sim, aliás, geralmente as conclusões acabam por...
Não estão, podemos passar para lá.
No corpo.
Não, estão. O ponto 1 e 2...
Sim, sim.
Não é? Portanto, o ponto 1 e 2 são mais considerantes. E, portanto, ficava só a conclusão, que é a comissão. É parecer que a proposta preenche os requisitos legais para subir. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. Então, nesse caso, a conclusão passa a ter um único ponto e a solicitação que eu vos faço é que nós possamos votar os considerandos e a conclusão, ou seja, a parte 1 e a parte 3. Se os deputados requerem a votação em separado ou podemos votar em conjunto? Votamos em conjunto. Se os deputados que votam contra, se os deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade e felicito em nome de todos o Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes pela a elaboração do parecer e também pelo resultado final. Ponto número 5. Trata-se também da apreciação e votação de um projeto de parecer da iniciativa do Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, do Grupo Parlamentar do PSD, relativo ao projeto...